Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Hoje o tema é Deus é fiel. Simples, objetivo, poderoso, hein? Deus é fiel. Salmo 138. Salmo 138, do verso 1 ao verso 8. Eu vou ler aqui na nova tradução, linguagem de hoje, irmãos. Confesso que nesse salmo eu amei essa versão da NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Mas pode ler na tua Bíblia também, que o sentido vai ser o mesmo. Talvez algumas palavras possam mudar, mas o sentido continua sendo o mesmo. Oração de agradecimento de Davi. Eu quero hoje agradecer a Deus. Uma mensagem de agradecimento, de reflexão, de lembrar aquilo que Deus fez, tem feito e ainda fará em nós, por nós e através de nós. Diz assim o Salmo 138, do verso 1 ao verso 8. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu me ajoelho virado para o teu santo templo, eu te dou graças, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão. Quando ouvirem falar das tuas promessas, eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito. Pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes. E os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege. Do ódio dos meus inimigos me salvas pelo teu poder. Agora o verso 8 é o bálsamo, né? Para fechar com o bálsamo de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso refúgio, nosso Pai, tu cumprirás, vais cumprir tudo o que me prometeste. O teu amor endures forever. O seu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Irmãos, eu li esse salmo na quarta-feira. Todo culto de domingo e quarta eu abro o culto com um salmo. Um salmo de gratidão, um salmo de louvor, um salmo de reflexão. E na quarta-feira eu fui ler, eu geralmente leio na Bíblia, na versão que eu tenho, a ARC, que já é maravilhosa, Almeida Revista e Corrigida. E na quarta-feira eu fui abrir para dar essa saudação, fui ler. E quando eu li nessa versão, eu estava com uma Bíblia do lado, eu estava com a minha Bíblia principal no púlpito e a Bíblia pequena do lado, e me veio no coração abrir a Bíblia pequena na nova tradução linguagem de hoje. E quando eu li essa introdução, esse salmo na introdução do culto, meus irmãos, o Senhor me tocou tanto. O Senhor ministrou. Foram poucos minutos. Foi que quanto tempo nós gastamos aqui lendo esses salmos? Gastar não, né? Investimos. Porque quando lemos a palavra, não estamos gastando tempo, estamos investindo tempo. E quando eu li aquele salmo, lendo para a igreja, o Senhor estava me ministrando. E me veio à memória, em apenas 1 a 2 minutos, me veio à memória tudo que Deus tem feito, tudo que Deus já fez e ainda has de fazer, porque Deus prometeu. E Deus cumpre a sua promessa quando nós permanecemos no centro da sua vontade. E eu hoje, dezembro, 2 anos e 1 mês de Rádio Trombetas, completando nesse mês de dezembro, 9 anos de casado, no dia 20 deste mês, no dia 19 no civil e dia 20 na igreja. Eu quero aqui também agradecer, eu quero essa oportunidade para agradecer, assim como Davi agradeceu, eu quero também hoje eu agradecer e você também agradecer a Deus. Dezembro, se passou-se 12 meses, Um ano difícil, creio eu. Eu creio que esse ano para você foi um dos anos mais difíceis, possivelmente. Um ano de muita luta. Um ano de muita batalha. Eu tenho certeza que irmãos aqui enfrentaram grandes enfermidades. Há irmãos que enfrentaram e estão enfrentando grandes problemas financeiros. Há irmãos que estão me ouvindo que estão enfrentando problemas na família. Há irmãos que sofreram decepções. Há irmãos que tiveram o tapete tirado dos pés. Irmãos que foram traídos. Irmãos que receberam uma grande decepção nesse ano. Um ano para se fazer muitas reflexões. Um ano que você achou que ia cumprir muitas das suas promessas, como muitos de nós fazemos em dezembro, eu vou emagrecer, eu vou estudar, eu vou fazer isso e aquilo. E acabando que muitas delas não acontecem da forma como nós queríamos e muitos de nós ficamos frustrados, decepcionados. E eu creio que há irmãos que estão se sentindo assim hoje nessa mensagem. Pastor, se tu soubesse o que passa em meu coração, a decepção desse ano, tantas coisas eu almejei, eu lutei, eu estudei, eu trabalhei, e portas me foram fechadas, anos de portas fechadas, ano de vacas magras. Não tem aquelas portas que emperram? Uma vez eu estava aqui no estúdio, no outro estúdio ali, foi no começo que eu entrei aqui, eu não sabia que a porta ela travava. Tinha um problema na maçaneta e eu fui fechar a porta do estúdio. E meus irmãos, eu passei um sufoco. O pastor Samuel nem sabe disso, não estava aqui no dia. Quem me ajudou foi o Daniel e foi a Laila. E Daniel empurra daqui, eu empurro de lá, me deu um desespero, tudo fechado. Falei, Jesus, vou ficar trancado, tinha que começar uma nova manhã. E nada da porta abrir, eu tô murrando a porta e tô tentando a porta e não vai nada. Gente, eu vou ficar trancado aqui, meu Deus, que mico, que papelão. E começou a fazer calor. Meu Deus do céu, e agora? O negócio não quer abrir, gente. E eu desesperado, forçando e forçando, usando minha força. Daniel tentando de um lado ou do outro. E não vai, não abre. Tem vezes que a vida da gente é assim. É igualzinho eu trancado no estúdio. Bate o desespero, meu irmão. A porta não abre por nada. As coisas não acontecem, não fluem. E nós ficamos pensando, meu Deus, que situação que eu estou, hein? Que ano difícil, que ano mais puxado foi esse, igreja? Olhe para trás, olhe para janeiro e vai vendo o que aconteceu. Se nós olharmos para o homem, se nós olharmos para as circunstâncias, eu posso cravar que muitos de nós cravaríamos esse ano como um ano a ser apagado da história, um ano difícil, complicado, trabalhoso. Mas quando nós olhamos pela perspectiva do céu, as coisas mudam. Se você olhar com a perspectiva do homem, se você olhar pelo modo operante desse mundo, você vai certamente se entristecer, se angustiar, se decepcionar. Agora, se você olhar pelos olhos de Deus, as coisas mudam. Olhar não é clichê positivista, não é um clichê de coach. É o que a palavra do Senhor diz. É passar pelo dia difícil, passar pelos anos maus, passar pelo deserto da vida, mas olhar para o Senhor. Porque se nós olharmos para o homem, se você olhar para as circunstâncias, se você continuar olhando para aquilo que você sente, meu Deus, e aí você tem que fazer como Davi. Essa oração de agradecimento. E tem muitas pessoas que esperam agradecer depois que está tudo conquistado. Agradece quando tudo vai bem. Agradece quando as coisas estão acontecendo. Aquele momento da vida que tudo que você toca prospera, é abençoado. As coisas fluem. Mas tem anos, irmãos, que as coisas não fluem não. Parece que é um rio travado. É um lago morto. As coisas não vão para frente. Parece que está algo uma força impedindo de você conseguir destravar. Aí quer dizer, só agradece quando tudo me vai bem? Eu só sinto a paz em meu coração quando as coisas estão caminhando do jeito que eu quero e quando as coisas perdem o nosso controle. Aí vem a enfermidade. Aí vem uma síndrome do pânico, vem uma ansiedade, vem um problema, irmão, que a gente não esperava. Acontece. Você no meio do trabalho ali, de repente sente um mal-estar, sente um problema gastro, sente um problema emocional, sente um problema físico. Aí corre pro médico, vai tomar remédio, gasta um dinheirão que não tava ali programado. E aí vem aquela pergunta, onde Deus está? Aonde o Senhor, o que tá acontecendo? Aí você começa o quê? Ao invés de perguntar que é legítimo, a pergunta era legítima. Grandes homens de Deus perguntaram ao Senhor. Abraão fez perguntas ao Senhor. Senhor, eu posso te fazer uma pergunta? Aqui, se o Senhor poupar, se tiver 40 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor pouparia a cidade? Ó, Senhor, sem dúvida, por amor a estes eu faria. Aí, Abraão, Senhor, por favor, não se irrite comigo, mas eu posso insistir? O Senhor, vai, insiste aí. Perguntar não tem problema. Agora, a questão é quando eu começo a reclamar e só ver o negativo nas coisas. Irmãos, isso é extremamente tóxico a nós. Quando a gente começa a bater muito, quando a gente começa a mergulhar e se acostumar com esta vida, irmãos, aí já era. Tudo vai ser desgosto. Tudo vai ser decepção. Tudo vai ser decepção. Agora, se eu coloco Jesus como parâmetro, se eu coloco Jesus como alvo, aí tudo muda. Aí eu começo a agradecer, mesmo quando tudo vai mal, aos meus olhos, mesmo passando por lutas, tribulações, eu continuo agradecendo. E eu te agradeço de todo o coração. Todo o coração, não é uma parte do meu ser, não é uma parte de mim que agradece, é todas as áreas da minha vida eu agradeço. Agradeço a Deus. Eu sei que tem hora que é difícil agradecer quando as coisas não acontecem, porque nós vivemos a vida agradecendo quando tudo acontece. E quando tudo não acontece, é difícil de falar alguma coisa. Agora, agradeça a Deus de todo o coração. Não é uma parte de você, não é 30% de você. Não é 50%, Deus, eu só vou agradecer por isso aqui. Pelo resto, eu só vou chutar o balde. Não, Senhor, eu te agradeço. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Tá difícil, tá doendo, tá machucando, tá me apertando. Mas eu te agradeço. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Mas pastor, só não existe o Deus de Israel. Mas Davi, o que Davi quer dizer com isso? Pastor, existem outros deuses? Não, só há o Deus de Israel. Mas lembra que quando Davi faz esse salmo, os outros povos, os filisteus, os amorreus, os jebuseus, enfim, os povos adjacentes ali, ao redor, eles tinham seus deuses e diziam que eles... E esses outros povos adoravam seus deuses, homenageavam seus deuses a deuses feitos de quê? De barro, de lata, de bronze. O que Davi está ensinando é, eu vou fazer o certo, eu vou adorar o Deus verdadeiro. Não a esses deuses falsos, medíocres, que têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas que não andam, têm olhos, mas que não vê. É só você ler o Salmo 115 e você vai aprender sobre o Deus verdadeiro, o Deus real, que tem mãos e te abraçam, tem olhos que te veem, tem pés que correm em tua direção. Davi está ensinando aqui, ó. Eu vou adorar o Deus verdadeiro. A ele eu vou prestar o meu louvor porque ele tem ouvidos para ouvir. Ele tem olhos que me enxergam. Por isso que é o Deus que me vê. Jeová Jireh, Yavé Jireh. Aquele que me vê, aquele que me enxerga, aquele que provê. Hinos de louvor a ti, ó. Hino. Põe, Senhor, um cântico novo na minha boca, que o Senhor põe em você um cântico novo na tua vida. Um canto de alegria. Um canto de vitória. Um canto de fidelidade. Quais palavras você tem a dizer a Deus desse dia? Mas por que que eu vou louvar a Deus? Eu vou louvar por quê? Por causa do teu amor. E como que o Senhor demonstrou o seu amor? Vamos aqui, ó. Esse versículo é lindo, ó. Romanos 8, de 8 a 11. Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como que Deus prova o seu amor? Aleluia! Aleluia, Deus! Lembra que quando Davi fez esse salmo, ainda Jesus não havia sido revelado? Né? O verbo vivo não tinha ainda chegado ao mundo. Davi, ele profetizava. É só você ver o Salmo 22, as palavras de Davi acerca do Messias. E sem Davi saber aqui, olhe bem o que ele disse. Por causa do seu amor, hoje nós temos o amor provado. Davi tinha uma sombra, uma amostra. Hoje nós temos esse amor revelado, encarnado em Jesus, como João capítulo 1 diz. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus veio, nós provamos o amor como? Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu canto hinos de louvores por quê? Porque Deus me amou, enviando seu filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que eu louvo a Deus. Por isso que eu agradeço a Ele por todos os seus benefícios. Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se eu estou vivendo hoje, irmão, se eu estou respirando, ó, é benefício de Deus. Se eu estou aqui falando com os irmãos, se eu estou aqui pregando, é um benefício de Deus. É graça de Deus. É favor não merecido. Não merecia esse favor, essa graça, essa dádiva, esse presente. Foi-me concedido. O que darei ao Senhor? E nós cantamos. Cantamos não só com a boca, mas com a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma oferta. Uma oferta ao Senhor. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, ó, Romanos 12, 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aleluia! Tremendo, né? Tremendo, Romanos 12, verso 1. Que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. que a sua vida seja um sacrifício vivo, um louvor a Deus. Mas vamos continuar o Salmo 138? Meu Deus, olha o que diz. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que ele diz. Ele tem o poder de fazer infinitamente mais. Olha o que diz aqui, ó. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer, meu irmão. Mas qual que é a condição da fidelidade de Deus para conosco? Deuteronômio 28. Aqui está a chave de Deus permanecer com a sua promessa. Tem uma condição para Deus permanecer com a sua promessa? Olha o que diz. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. Opa, pera aí. Olha que bem diz aqui, ó. Você precisa ouvir a voz de Deus. Tem que guardar os seus mandamentos. O que é guardar? Obedecer. Então Deus vai permanecer com a sua promessa? Deus é fiel com a sua palavra? É. Mas eu preciso fazer o quê? Obedecer. Está obedecendo a Deus? Está na posição que Deus deseja? Está submetido ao Senhor? Pense nisso. Da tua fidelidade. Eu me ajoelho. Eu me prostro. Virado para o teu santo templo. Lembrando que o templo ali simbolizando a presença de Deus no meio do povo. E hoje, você em casa, aonde você se ajoelha? Você se ajoelha agora diante do Cordeiro de Deus, através do Espírito Santo. Quanto tempo você não ora a Deus, hein? Você não se põe diante dele, virado à sua presença, prostrado aos teus pés. Aí me lembra 2 Crônicas 7:14. Ah, meu Deus do céu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha bem, se humilhar, se dobrar, se pôr em humilhação diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, meu Pai. De joelho prostrado. Mais do que uma ação física, o coração submetido diante da vontade de Deus. Quanto tempo você não faz isso, hein? Se submeter inteiramente àquilo que Deus quer para você. E quando nós estamos submetidos, quando estamos dobrados, o que acontece? Dou graças a ti e dou graças. O que é dar graças? Agradecer. Obrigado, Senhor. Tá tudo difícil? Tá, mas eu dou graças. Por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade, porque o Senhor permanece com a tua mão estendida para conosco. O Senhor continua com a mão estendida para você, meu irmão. Deus continua no mesmo lugar, esperando você clamar por Ele. Senhor, eis-me aqui. Veja ainda o versículo 2. Pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Opa, então tem o nome e tem a promessa. Tem um endereço. Tem alguém que mantém a palavra. Antigamente tinha muito isso, né? Ih, fulano deu a palavra? Então, meu amigo, pode ficar tranquilo. Existiam o quê? Homens de palavra. Falava, meu amigo, não precisava nem de cheque, não precisava nem de documento. Era falado ali, meu amigo, ó, tava decretado, tava... A palavra valia mais do que todo ouro e toda prata. Falou, tá marcado, não tem como voltar atrás. Hoje em dia as pessoas, ó... Fala, desfala, descumpre, despromete. Pula fora, não é assim que acontece? Mas veja o que diz. O teu nome e a tua promessa. O teu nome está acima, a tua promessa está acima. Por quê? Ele prometeu, meu amigo, o nosso Deus soberano não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, meu irmão, você fica tranquilo. Fica na obediência, fica na fidelidade, tá sofrendo, tá passando pelo vale, tá todo mundo contra você, tá o exército de faraó vindo contra você, tá vindo mar, tá vindo tempestade, meu irmão, fica na obediência. Fica, ó, na vontade de Deus. Do jeito que o Senhor quer, adorando a Ele. Eu te adoro, Senhor, eu te louvo. O Senhor tem mostrado, o Senhor tem nos revelado que o seu nome está acima de tudo e a tua promessa também. Porque se o Senhor falou, se o Senhor disse, eu posso ficar tranquilo. Mas pastor, estou esperando 10 anos, 15 anos. Você está na obediência? Você está obedecendo? Você está fiel à palavra dele? Você está se protegendo, se guardando? Está se santificando? Santificar-se, separar das coisas desse mundo e viver para Deus? Está mortificando a sua carne, está vivendo conforme a palavra de Deus, segundo os mandamentos, tá? Você está em Jesus, escondido em Cristo Jesus. Então, meu irmão, se ele prometeu, se o Senhor prometeu, ele cumpre. Só não pode ficar desesperada que nem Sara. Ah, não, eu vou dar uma ajudinha aqui, eu vou... Olha, Abraão, acho que é melhor você se deitar, né? Porque essa é a melhor forma. Não é assim não, irmão. Não é perder o controle, não. Foi que nem Moisés. Moisés ficou irritado. O povo começou a resmungar nele. Aí Moisés falou e feriu a rocha. De tanta raiva que ele sentiu. Eu, no lugar de Moisés, acho que eu teria feito a mesma coisa também. Não vou mentir, não. O que eu tô dizendo? No momento de desespero, de raiva, não perca o controle. É difícil, é muito difícil. Muito difícil, irmão. Muito difícil. Porque tem momento da vida que mexe tudo na gente. A gente fica irritado. Perplexos, angustiados, a gente fica aflito, a gente quer resolver com as próprias mãos. Então que a gente se cansa, a gente é humano, a gente cansa, irmão. Acho que só porque eu sou pastor não me canso, não. É que a gente quer resolver chutando tudo. Chutando tudo. No sentido figurado, tá? Pelo amor de Deus. Não dá vontade, tem hora? Ah, quer saber? Eu tô cansado, meu Deus, parece que tô perdendo tempo, não é isso que acontece? Mas vale a pena. No Senhor, vale a pena esperar. Não estamos lutando por algo corruptível, não. Coroa é por uma coroa incorruptível, não é isso? Deixa eu ver aqui se eu acho esse versículo. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 9:25. Tô lembrando aqui os versículos. Olhe bem. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, uma coroa de folhas, né? Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para... Ah, tem muita gente se esquecendo disso. Tá no piloto automático. Tá vivendo a vida ali no piloto automático, tá fazendo as coisas por fazer. Aí lê a Bíblia por ler, ora por orar, cumpre tabela ali, não, vou pra igreja aqui. Mas tá fazendo pela força do braço, meu amigo. Aí se tu fizer isso na força do braço, tu tá no sal. Mas se você sabe que o que você está fazendo não é para esta vida, mas é para a coroa que dura para sempre, meu irmão. Corpo glorificado, novos céus e nova terra. A gente fica perdendo muito tempo com coisas aqui da terra e se esquece que a nossa vida é para a eternidade. É para a eternidade. Tá entendendo, igreja do Senhor? Tá compreendendo? Quando te chamei, olha o que o salmista diz. Quando eu te chamei, chamou quem? Chamou por Buda? Chamou por Aristóteles, Platão? Chamou por Karl Marx? Chamou por qualquer outro nome na história? Não, chamei pelo nome do Senhor. Ei, Jesus! Eu... Porque nós conhecemos Deus através do Filho, né? Ali, ó. Pera aí. Jesus, me ajuda aí, hein? Quando chamei o seu nome, oh, meu Deus. Tu me respondeste, oh, meu Deus. Ele te respondeu, mas pastor, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus, meu irmão. Faz tempo, pastor, que eu não sinto nada, pastor. Faz tempo que eu não sinto um arrepio, um negócio. Irmão, Deus já te respondeu faz tempo. Como assim, pastor? Sabe qual é a resposta mais significativa que Deus deu pra você? Meu filho, tá aqui, ó. A salvação pra você, ó. Aí o que você fez? Você rejeitou? Eu não, peguei aqui, ó. Agora que eu tô fazendo, tô guardando e tô lutando todo dia pra ninguém tomar minha coroa. Aqui, ó. Tô todo dia aqui com a salvação aqui, ó. Pera aí, ó. Papai do céu me deu, mas agora, ó. É a luta, meu irmão. Só a camisa. Não é assim? A gente quer mais, né? A gente quer... Ah, eu preciso... O Senhor já respondeu, meu irmão. O Senhor já falou. O que que ele falou? Eu serei contigo. Último capítulo de Mateus. Eu serei convosco. Ele já nos respondeu há 2000 anos atrás, meu irmão. Já nos respondeu. Eu serei com você todos os dias. Até a consumação dos séculos. Oh, meu Deus. E com o teu poder aumentaste as minhas forças. Aí me lembra de Isaías 40. Deixa eu lá em Isaías 40. Ele aumenta a força, não aumenta não? Vamos ver se... A palavra é de acordo, irmão. Olha que tremendo, ó. O salmista falou que ele aumenta as forças, não aumenta? Oh, meu Deus do céu. Você crê nisso que ele aumenta a força? Isaías 40, 28 em diante. Não sabe, não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, aleluia, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, meu Deus. Renova ou não renova, igreja? Renova. Aqui na palavra dele. E eu tô ainda no versículo 3. Ó Senhor Deus, verso 4. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão. O que que tá dizendo aqui? Eles vão ter que se submeter a ti. Vão ter que se dobrar a ti. Quando ouvirem falar das tuas promessas, eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito. Aí tem um louvor que diz, né? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Ah, meu Deus. Quem são os reis da terra perto do Senhor? Não são nada. Nada, nada, nada. Homens mortais. Veja aí os reis da terra. Quantos já morreram? A sua fortuna, os seus tesouros pessoais. Garantiram o que para eles? Absolutamente nada. Estão aonde, pastor? A maioria dos reis, cadê? Os príncipes, Cadê o rei Felipe? Cadê a princesa Isabel? Cadê Dom Pedro I? Imperadores? Governantes? Cadê Alexandre o Grande? Cadê os Neros? Cadê os imperadores? Aonde que estão? Tudo sepultado, tudo no pó. E agora, cadê Jesus que você serve? Tá onde? Tá na sepultura? Não. Ele está vivo à destra de Deus, o Pai. Quem são os reis da terra mortais? Eles que não se curvem diante de Deus, não. Uma vez perguntaram pro Neil Armstrong, pro homem que pisou na lua. E aí, você, né, deu um... Você pisou na lua, né? E foi emocionante. Ele falou, não. Me emocionou muito mais quando eu pisei nas terras de Israel e visitei aonde Jesus tocou. Lá sim, eu me emocionei de verdade. Impagável. Oh, meu Deus do céu. Oh, Deus maravilhoso. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Aqui é anunciar, propagar. Nós devemos propagar às nações, aos reinos. Olha, Deus é tremendo, Deus é real. Se arrependam hoje, se curvem hoje. Se submetam a Ele hoje. E muitos ali se converterão. Tu estás aonde? Nas alturas. Hosana nas alturas. Olha as conexões, hein? Mas assim mesmo se interessa pelos humildes. O Senhor está no alto e sublime trono. Eu vi o Senhor, não é isso? Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha bem, esse Deus que está lá no trono, meu irmão, governando em glória, poder, majestade. Seus olhos como chamas de fogo. A gente vai agora lá para Apocalipse. Olhos como chamas de fogo, cabelos mais alvos que a lã, seu peito um cinto de ouro, olhos como chamas de fogo, cabelos mais alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro e seus pés um latão reluzente. Ah, meu Deus, sua voz como o som das águas, muitas águas. E na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse Deus, meu irmão, que está num alto e sublime trono. Ele se interessa por você. Eita maravilha, hein? Ele te conhece. Salmo 139. Te conhece. Te sondas. Sabe o seu deitar, o seu levantar. Oh, meu Deus. Os orgulhosos não podem se esconder de ti. Tem gente que se acha, né? Olha, quem sou eu? E quantas pessoas falam, você sabe com quem tá falando? Você sabe com quem tá falando? Eu também falo, sabe com quem tá falando? Tu tá falando com o embaixador de Cristo. Tu tá falando com alguém que morreu pro mundo e está vivendo para Deus. Você tá falando com o servo dele, aleluia. Tem gente que se acha demais, irmão. Olha com quem você tá falando, é, daí? Oh, com quem eu tô falando? Ah, meros homens mortais. O que está reservado para o orgulhoso e para o soberbo? A queda. Não é isso que diz a palavra? Vamos ver o versículo, né? Vamos ver aqui. Achei que tivesse procurado aqui, ó. Olha aqui, ó, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Tá entendendo, igreja do Senhor? Como que funciona? Como funciona? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Meu Deus do céu, hein? Melhor se dobrar diante do Senhor, né? Oh, Deus. Eu vou terminar aqui, eu quero já terminar. Verso 7. Quando eu estou cercado de perigos, Tu me dás seguranças, a tua força me protege. Do ódio dos meus inimigos, tu me salvas pelo teu poder. O que está dizendo aqui? Que nós estamos cercados. Cercados pela presença de Deus. Nós somos protegidos por Deus. Nós recebemos livramento de Deus. O Senhor está conosco todos os dias. Ele nos livra do laço do passarinheiro, né? A gente já vai para o Salmo 91, não é? Deus que nos dá livramento. Quantas ciladas, irmãos. Quantas coisas que tentam nos atacar. Nos tirar da alegria, do foco. Mas Deus vai lá e ó, nos protege. Ah, se tu pudesse ver, Igreja do Senhor, os livramentos que Deus tem dado, hein? O diabo ali bramando como leão. Os inimigos tacando flecha. E você ali sendo protegido pela mão do Senhor. Meu Deus do céu. Agora vamos terminar aqui no verso 8. Estou acelerando aqui porque senão não daria para pregar tudo hoje. Tu cumprirás, tu vais cumprir tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. O Senhor começou um trabalho em você, sabia? Você é uma obra em construção de Deus. Ele está o quê? Te aperfeiçoando. Por isso que você é um barro na mão do oleiro. Vai lá em Jeremias 18, aprende um pouquinho. Também serve para nós. Aí, ó. Ele vai moldando. Até você ficar a imagem ali do Senhor. Até você ser moldado. Até você sendo esculpido. Até a vinda do Senhor Jesus. Ele é fiel e vai cumprir o que prometeste. O que você tem que fazer? Agradecer, confiar e obedecer. Creio nesta palavra hoje, em nome de Jesus.